Agenda da Câmara.
Quem está na linha com a gente é Marcelo Lascher, editor da Rádio Câmara, para falar da agenda dos deputados para essa semana. Muito boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Vou aproveitar o gancho aqui da matéria do Rodrigo Rezende, antes da gente, Lascher, que traz aí algumas informações sobre as regras eleitorais, e a gente sabe que já não é mais possível mudar de partido nem de domicílio eleitoral. Mas a gente pode trazer uns números aí da Câmara, como é que as bancadas ficaram, né, Lascher, com essa troca de partidos aí dentro do prazo para poderem concorrer às eleições de outubro. O PL, que é o partido atual do presidente Bolsonaro, já é agora a maior bancada da Câmara, é isso?
Exatamente. A gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro se elegeu pelo PSL, que disputava com o PT para saber quem tinha a maior bancada à época da eleição. E quando o PSL se uniu com o Democratas, fundando a União Brasil, houve ali, dentro desses deputados do PSL, uma cisão. Quem estava com o presidente Bolsonaro já queria se desligar imediatamente e foram para o PL. Com isso, o PL juntou agora pessoas que não se elegeram junto com o presidente, mas que o apoiam hoje em dia, então, e juntou agora 73 deputados, é a maior bancada na Câmara. Mas ainda, ainda devemos ver se isso vai produzir algum efeito, porque as bancadas são calculadas pela posse, né? Então, até agora, os deputados estão ainda um pouco sem saber como isso vai refletir no dia a dia da Câmara. Mas então, o PT continua sendo a segunda bancada, com 56, cresceu pouco, 2 deputados só. E o PP, que também começou como um partido médio, agora tem 50 deputados. A União Brasil ficou com 47. Você vê que esses são os maiores. E não houve ninguém que perdeu muito, porque 2 partidos se desapareceram, né? Então, não há uma perda muito considerável em outros partidos. É mesmo um movimento de deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e que foram para o partido dele. A única coisa na eleição é que o cálculo do fundo partidário, por exemplo, para as eleições, não vai ser feito por essa bancada. Ele vai ser feito na soma do PSL com o DEM. Esse vai ser o partido que vai ter a maior fatia daqueles recursos para as eleições. Então, a gente vai ver ainda um pouquinho de ajuste nos próximos dias, porque também os políticos têm que se desincompatibilizar, né? Então, muitos deputados que eram secretários ou que eram ministros vão ter que voltar para a Câmara. Então, esses números devem mudar, mas agora mudar pouco. Fica ainda esses como os maiores partidos, as maiores bancadas. A gente não vê um movimento tão intenso aí no Senado, porque a vaga de senador é uma eleição majoritária, né? O senador fica com aquela vaga durante 8 anos. Aqui na Câmara é um pouco diferente. Se um deputado resolver, de repente, mudar completamente de ideia e votar contra o seu partido, ele pode perder o mandato. Então, é por isso que o foco da atenção agora no TSE era com os deputados e essas mudanças que ocorreram.
E isso, claro que a gente tem que esperar também o resultado das eleições, enfim, a questão da posse, mas isso no futuro também pode mudar a configuração das comissões, lideranças, presidências. Exatamente. E vice-presidências das comissões aí, né?
Exatamente. Antigamente você refazia de 2 em 2 anos, mas agora não. Aquela imagem que foi da posse, ou seja, com PSL como maior partido, PT como segundo maior partido, ainda prevalece. Então, o PL ele não vai ter, nesse momento, a primeira escolha, digamos assim. Há uma negociação em curso aqui na Câmara para que, como esses deputados expressam a maior bancada, eles tenham, sim, direito à primeira escolha. Mas isso seria um acordo que é possível de ser feito. Os maiores partidos podem concordar com isso, né? E não, por exemplo, não ficar com a presidência da CCJ. Mas isso está sendo uma discussão agora, nesse momento. Os deputados acham que as comissões podem ser instaladas ainda em abril, mas acho que, muito por esperar essa janela partidária, ainda não começou o trabalho nas comissões aqui da Câmara.
Lascher, vamos falar agora da agenda aí mesmo de votações. Será que é possível o plenário da Câmara votar já esse aumento extraordinário para o Auxílio Brasil? Como é que fica aí a questão de valores? Como é que está esse assunto por aí?
Precisa ser votado logo, né? Uma medida provisória que já vem de dezembro. Ela que permite que o valor do benefício, que é de mais ou menos R$ 224, chegue a R$ 400. Lembrando que o Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família, e esse complemento do Auxílio Brasil, ele carecia de complementação. Não havia recursos, quando houve a promessa dos R$400 lá atrás, não havia recursos ainda. Nossos ouvintes devem lembrar que ano passado se falou muito na PEC dos precatórios, que foi mais ou menos um adiamento do pagamento de dívidas judiciais da União, que nesse ano eram muito grandes. Com esse espaço que abriu a PEC dos precatórios, foi possível fazer vários gastos, o governo até chegou a acenar com alguns aumentos para alguns funcionários públicos, mas que ainda não está decidido. Mas um dos recursos que era necessário era esse, para aumentar o Auxílio Brasil. E precisa ser votado agora, senão ele não se torna permanente, né? Quer dizer, e também tem esse problema, é permanente apenas por esse ano, a forma como a lei foi feita, ela só vale para esse ano. Então, o próximo governo vai ter que discutir isso de novo ou editar uma medida provisória no fim do ano, nesse governo ainda, caso o presidente Bolsonaro venha a sair vitorioso das urnas. Mas acho que, como isso pode ser usado durante a campanha eleitoral, é muito provável que todos os candidatos prometam uma continuidade desse benefício para o ano que vem. É um benefício que está sendo preciso, porque no ano passado e no anterior houve um auxílio emergencial por causa da pandemia. Então, esse ano, a reformulação do Bolsa Família acabou privilegiando as famílias com um valor quase o dobro do valor que vinha sendo pago. É bem possível que os deputados votem logo, porque as votações estão demorando um pouco aqui na Câmara. Como ainda tem um sistema híbrido de votação, os deputados estão podendo votar de casa, por exemplo, ou em trânsito, pelo celular. E há muitos partidos, principalmente da oposição, falando que não pode mais fazer isso, a pandemia já permite a votação presencial. Então, está havendo muito protesto para que as votações voltem a ser presenciais completamente. E agrava isso o fato de que agora aqui na Câmara não está podendo haver uma discussão remota. Antes a discussão estava podendo ser feita pela internet. E agora só quem está aqui presencialmente. Então os deputados estão tentando muito mudar o sistema de votação para ser presencial, e com isso as votações estão demorando muito. Está havendo uma obstrução, que é como a gente chama quando eles tentam impedir qualquer votação. Então acho que as MPs entram agora nessa semana mesmo.
E por fim, Lacher, dá para a gente destacar outro tema, um assunto que está no projeto aí na Câmara, que é a questão do projeto sobre as fake news. O relator, que é o deputado Orlando Silva, já apresentou uma nova versão e ele espera que essa semana aí tenha uma urgência para que vote esse texto e se conclua ainda nesse mês. Lacher, como é que está? Que pé que está essa história aí?
Exatamente. A princípio, né, nós falamos com o deputado Orlando Silva semana passada, e ele adiantou já esse texto, mas segundo ele já é fruto de um acordo que inclusive inclui os senadores, porque o texto tem que voltar para o Senado, né? É um texto que foi elaborado pelos senadores, veio para a Câmara, só que ele foi bastante modificado, até que não foi modificado no seu teor mais de lei, assim, mas alguns detalhes importantes foram mexidos. Um deles, bem simples, é a exigência de que tenha um escritório de representação no Brasil, aplicativos de mensagem. Obviamente, Telegram e WhatsApp são os principais que a gente pensa quanto a isso, e Telegram que teve agora o problema com o Tribunal Superior Eleitoral, que precisava notificar o aplicativo e não achava um representante no Brasil. Então, isso faz parte agora do projeto, e da forma como está escrito hoje, já valeria para as próximas eleições, se for aprovado esse mês. Então, por isso, o relator, os deputados estão negociando já com os senadores para ver se a gente se consegue aprovar na Câmara e no Senado ainda este mês. São muitas mudanças, mas as principais são essas, mensagem em aplicativos de redes sociais com conteúdo jornalístico que teriam que ser pagas. Esse é um ponto polêmico ainda. E um pouco por causa da lei eleitoral, as redes sociais serem equiparadas a conteúdo de meios de comunicação. Isso nos jornais apareceu como uma novidade, mas na verdade é uma coisa bem simples. Assim, um jornal, uma revista não pode fazer propaganda para um candidato, assim como uma rede social também não poderia fazer propaganda para um candidato. É um pouco mais simples, assim, você pessoalmente pode fazer, um articulista num jornal pode pedir votos às vezes, mas o jornal em si não poderia beneficiar um candidato, é um pouco mais simples do que se imaginava. Acho que isso não vai ser tão problemático. Mas é um texto super importante, porque as eleições vão ter um combate muito grande dentro das redes sociais, e fake news é o tema dentro dessas redes, né? Então, acho que é bem provável que os deputados votem isso com celeridade. Talvez não essa semana, porque todo mundo tem que entender o que aconteceu ali no texto, mas é muito provável que a gente tenha essa votação nas próximas duas semanas mesmo.
Tá certo. Obrigado, Marcelo Lascher, da Rádio Câmara, trazendo a agenda dos deputados para a gente aqui no primeiro item. Boa semana para você de trabalho aí.
Bom trabalho para vocês também.